Aleluia, Senhor. Nós queremos ser ministrados por Ti, Senhor. Doce é a Tua presença, Senhor. E queremos Te pedir graça para que nossos ouvidos estejam abertos, Senhor Deus. No Espírito mesmo, Senhor. Não só para entendermos com a mente, mas para recebermos a Tua ministração, Senhor. Ó Senhor, e graça sobre o John também para trazer toda a Tua presença, toda a Tua ministração, Senhor, toda a carga que Tu colocaste, Senhor Deus, ministração do Teu Espírito, dele para nós, Senhor. Nós recebemos e abençoamos ele, Senhor, cobrimos de graça, Senhor, repreendemos todo o ataque do diabo também sobre ele e sobre qualquer pessoa aqui, Senhor. Todos liberados, Senhor, para sermos e recebermos de Ti, Senhor. Amém, Senhor.
Aleluia. Benção estar com vocês. Fim de semana passado nós estivemos em Carazinho com a turma do Marco e da Aisha lá e tivemos um encontrão de jovens de tarde, depois a turma continuou à noite até as 2 da manhã e o pessoal veio de Lagoa Vermelha, veio uns 60 jovens de Lagoa Vermelha. E foi muito lindo de ver aquela turma juntos. No domingo depois nós fomos até a Lagoa, dá uns 140 quilômetros depois de Passo Fundo, Carazinho ali, né? E de Carazinho para Lagoa dá 140 quilômetros, fomos lá de tarde, de noite. Tivemos com a igreja lá, com os discipuladores. E segundo ainda, depois com a turma da igreja em Carazinho de novo. Mas foi muito lindo de ver, muito precioso. E falei do retiro de homens. E o pessoal já está se organizando. Tem que correr. Terça passada tivemos com os discípulos também, com alguma das gurias. Até o Willy foi junto, né? Em Três Coroas. Tivemos lá com a turma do Abel e os discípulos deles, da Bárbara. E também fazendo propaganda do retiro. E eles também estão se mobilizando. Então Deus está em toda parte, todo lugar, trazendo essa trombeta de Deus para nós estarmos juntos. Vendo todos vocês aqui hoje, de tantos lugares, me deu um desejo assim, né, de fazer uma comunhão de inverno, né, já que tem comunhão de verão, podíamos fazer uma comunhão de inverno, né, a gente pode aproveitar essa comunhão toda aí, depois no fim de semana aí, fazer um retiro juntos, conversar com o Tom e a galera aí, né, ano que vem. Faz tudo junto, uma bênção, aleluia. Realmente, onde está a presença do Senhor, ali é liberdade, e o Senhor quer se manifestar com essa comunhão preciosa, nos levando a uma adoração a Ele e uma vida cada vez mais profunda nele, aleluia. Quero repartir contigo hoje a continuação de uma palavra que nós começamos há dois sábados atrás, sobre como saber a vontade de Deus. E o Espírito Santo guiou o Sam e a equipe aí para estarmos cantando, louvando e adorando ao Senhor bem nessa direção. Bem nessa direção. Senhor, queremos andar nos teus caminhos, queremos te conhecer e prosseguir em conhecer cada vez mais. Senhor, teus olhos passam por toda a terra buscando aqueles cujo coração é totalmente teu, para te mostrar forte. Aleluia, imagina que palavra, em Deus se mostrar forte para contigo, para com todos aqueles cujo coração é totalmente dele. Então nessa direção, eu quero te convidar, de nós trazermos alguns princípios muito claros, muito simples, mas que vão te ajudar a nortear a tua vida para o resto dos teus dias. É um depósito de Deus, é uma herança, quero te entregar isso da parte do Senhor. Me ajudou e tem me ajudado. Aleluia. E quero que seja um tesouro de Deus, que tu nunca mais vai esquecer. Vai te ajudar em todas as tuas escolhas. Sejam elas profissionais. Sejam elas nessa área de namoro, noivado, casamento. Seja na área de ministério. Sejam escolhas no teu dia a dia. Deus quer que tu seja guiado pelo Espírito Santo, com princípios claros na palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus, nós, mais uma vez, nós inclinamos o nosso coração para ser totalmente Teu, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, queremos receber instrução clara da Tua palavra, para andarmos seguros, convictos, pelo Teu Espírito Santo. Há um caminhar tão lindo para cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Há uma palavra profética que a Tua palavra diz que o justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Senhor, nosso clamor é que cada adolescente jovem, até nós de mais idade aqui, cada um de nós, casais, possamos ter um caminhar seguro na Tua presença. Mais e mais da Tua luz brilhando. Mais e mais reflexo de Ti, Jesus. Manifestação do Teu Espírito, Senhor. Em cada um de nós, mais e mais. Ah, nós Te amamos tanto, Senhor. Abra o nosso coração, abra nossos ouvidos, repreendemos, como já temos aqui, toda a distração, para que nada se perca nessa noite, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Abra comigo em Colossenses, capítulo 1, e nós vamos continuar orando ali, uma oração que Paulo faz sobre a igreja de Colosso. E se tu quiseres, eu tenho esse costume, muitas vezes eu pego as orações da Bíblia e faço as minhas orações. Não tem nada de errado. Pode fazer isso. Ore a palavra de Deus. Olha só, Colossenses 1, versículo 9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por nós e por vós. E de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Diga comigo, transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. Em toda sabedoria, entendimento espiritual, a fim de viverdes do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Olha que palavra. Frutificando em toda boa obra. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder. Segundo a força da sua glória. Em toda perseverança, longanimidade, com alegria. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos. A parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Amado, se tu quiser orar essa oração todos os dias, faça isso. Para que sejamos homens e mulheres cheios, transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus. Com toda a sabedoria, todo entendimento, clareza espiritual, vivendo do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo pleno conhecimento da sua vontade. O mesmo livro, capítulo 4, eu acho que é versículo 12, isso mesmo. Paulo fala de um discípulo dele. Esse era bom. Ah, esse cara, como diz o Moacir, né? Podia ficar na minha grade aqui, né? Esse cara aqui, eu ia desafiar. Olha só. Saúda-vos, Epafras, ou Epáfras, não sei bem como é que é a pronúncia, que é dentro de vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis, olha a palavra, perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Há um ataque feroz do inimigo, através dele mesmo, do diabo, dos demônios, através, usando a nossa carne, do mundo, tudo isso para nos fazer sermos abalados, sermos não convictos, não plenamente firmes naquilo que Deus tem nos mostrado. Mas Deus quer que nós, como discípulos de Jesus, sejamos homens e mulheres, mesmo você adolescente, seja um adolescente radical, plenamente convicto, certo, eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, e nada, nem ninguém, vai me tirar desse caminho perfeito. Ah, plenamente convicto. Eu quero crescer de fé em fé, de glória em glória. Eu tenho um caminho sobre modo excelente na minha frente. Eu quero mais a luz, a glória do Senhor se manifestando na minha vida, cada momento mais e mais. Você diz amém? Aleluia. Com isso, nessa noite eu quero me deter em três pontos. Somente três. E você nunca mais vai esquecer elas. Em nome de Jesus, ouço profetizar isso sobre a tua vida. Como descobrir, como saber que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Como andar seguro, tranquilo, firme, ousado, intrépido? Eu sei que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Quando você coloca esses três parâmetros, esses três pontos juntos, você vai saber a vontade de Deus. Você precisa alinhar, como se fosse faróis. Os navios, quando são guiados, até hoje, para entrarem no porto, há certos faróis, há certas marcas náuticas que têm que serem alinhados para que possamos entrar no porto seguro. Eu quero te dar essas três marcas, esses três parâmetros com clareza, te tornando convicto, firme na vontade de Deus. Você precisa alinhá-los os três juntos. Não basta um deles só. Os três têm que andar juntos. Você está entendendo? São três parâmetros do Senhor. Vamos colocar em primeiro lugar, obviamente, o mais importante. Mas esses três são três parâmetros conjuntos. Eles precisam ser associados, acrescentados. Para que em nada sejamos enganados. Amém, amados? O primeiro deles, só podia ser, não podia ser outro, é a palavra de Deus. Primeiro farol, primeira marca com clareza, primeiro parâmetro do Senhor, padrão dele, é a própria palavra de Deus, que é eterna, que é viva, que é eficaz. Primeiro ponto dos três que, obviamente, você nunca mais vai esquecer, e vai te ajudar para o resto da tua vida, em todas as áreas. Primeiro ponto é a palavra de Deus. Vamos pegar alguns versículos para colocar como base. Abra comigo primeiro em Salmo 119. Não vamos ler todo ele, mas bem que poderíamos. É um salmo tremendo. 105. 119, 105. Salmo 119, versículo 105. Olha só, vai confirmar essa palavra sobre farol, sobre luz, sobre guia. Você pode ler comigo em voz alta? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mais uma vez, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Provérbios 6:23 vai confirmar essa palavra. Provérbios 6:23. Ele fala que o mandamento, a palavra do Senhor, é lâmpada. E a instrução da palavra de Deus, luz. E as repreensões, a disciplina, são o caminho da vida. Ou seja, a palavra de Deus, o mandamento do Senhor, a instrução de Deus, é lâmpada e luz para nossos caminhos. O próprio Jesus falou, eu sou luz do mundo, quem me segue não andará mais em trevas. O texto que nós começamos a ler em Colossenses 1, nós lemos até 12, mas poderíamos ler no 13, fala, ele nos transportou, nos retirou do império das trevas, para o reino do Filho, do seu amor, para o reino da luz. Nós não estamos mais nas trevas, nós fomos resgatados, agora estamos na luz do Senhor, e andamos na sua luz. palavra é lâmpada. Me lembro até hoje, meus retiros de adolescentes, amava, né, levar comigo lanterninha, né, brincar de noite, iluminar. Já acampei muito, era escoteiro, acampávamos, né, isso há uns 30 e poucos anos atrás, não é que nem hoje, com aquelas barraquinhas e tudo confortável, aquelas lonas do exército, nada embaixo, colchãozinho, né, nada de ar inflável, nem saco de dormir, misericórdia, pleno inverno. Como a gente já gostava de entranhar no meio do mato, ali, uma lampadinha, uma lanterna, era o show, te guiava. Amados, a palavra do Senhor é luz e lâmpada para nossa orientação, para nos guiar, para nos conduzir. Abra comigo um texto em João. Poderíamos pegar muitos, eu vou me deter em alguns, só para concentrarmos. João 8, ele fala a respeito dos verdadeiros discípulos. E a minha, aleluia, minha certeza é que tu é um desses, porque seria bobagem não sê-lo, seria desperdício de tempo, de vida, de energia, perder, passar a vida tentando se enganar a si mesmo, apenas fazendo parte religiosamente, sem ser um discípulo verdadeiro de Jesus. João 8, versículos 31 em diante, disse Jesus: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, Senhor, como saber, como andar na tua verdade, como ser conduzido na tua verdade sobre mim mesmo, a verdade de ti, da tua pessoa, do Espírito Santo, da tua palavra, da tua vontade, do teu propósito, do teu reino, daquilo que tu tem para mim no futuro, sobre profissão, casamento, ministério. Senhor, que, como, quando, onde, o Senhor diz: ande na minha palavra, permaneça na minha palavra, tu vais conhecer a verdade vai te libertar de todo peso e de toda amarra, para que tu possa andar desembaraçadamente, prosseguindo em conhecer o Senhor, e teu futuro será glorioso, será como luz da aurora, vai brilhando mais e mais, de fé em fé, de glória em glória. Profetize isso sobre a tua vida. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Oh, Senhor. Mais um texto ainda nesse primeiro ponto sobre a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17. É um texto que fala a respeito do propósito e como chegar lá. 2 Timóteo 3. Oh, Senhor. 3, 16, 17, 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda escritura, toda palavra de Deus é inspirada pelo Senhor, por Deus, e é útil, é necessário para ensino, para repreensão, para correção, para formação, para educação na justiça, a fim de que o homem... E é óbvio que aqui está no conjunto, no global, a fim de que o homem, a mulher de Deus, o jovem, adolescente, o mais velho, o maduro, de idade, o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado, qualificado para toda a boa obra. Vocês já me ouviram falar isso dezenas de vezes. Mas eu quero repetir para muitos dos novos, e para ti mesmo, que de alguma maneira pode ser que engatou uma segunda, engatou uma primeira, botou uma ré, está meio mal na foto, dentro da palavra de Deus. Eu quero dizer para ti que não há atalhos para ser um homem e uma mulher de Deus que conheça com clareza a vontade do Senhor. Só há uma forma Você precisa conhecer, habitar, mastigar, amar, meditar, suspirar, desejar pela palavra do Senhor. Não tem curso rápido. Não tem curso virtual. Não tem uma faculdade de 2 anos. Não, é ralar mesmo. Tem que fazer. É todo tempo, toda hora. Eu louvo a Deus pelo privilégio. Meus pais que me instruíram na palavra do Senhor desde cedo. Mas eu perdi vários anos. Só quase aos 19, 20, com o discipulado com Erasmo naquela tempo. E ele nos reunindo com os discípulos do Senhor e colocando alvos e metas. Olha, eu perdi. Comecei a ler com quantos anos? 7? 8. Perdi mais de 11 anos que eu já poderia estar lendo a palavra. Mas ali, a partir da direção, da formação, do discipulado precioso do Erasmo, nos levando a ler a palavra, amar a palavra, começar a colocar alvos. Não sei se eu tinha lido toda a palavra até aquele momento. Tinha lido daquele jeito muito... Eu vim de uma congregação pentecostal. Então lia um salmo ali, um provérbios ali, uma dieta light, né? Um capítulo aqui, outro semana que vem. Não é necessário, né? Tanta coisa, afinal. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? E por isso a minha vida era cheio de baixos. Não era altos e baixos, era só baixos. Era, levava pau do diabo, caía em pecado. Não sabia resistir à tentação. Não sabia discernir entre bem e mal, não sabia, era cheio de insegurança, cheio de 9 horas, cheio de traumas. Mas quando Deus nos levou a permanecer na palavra dele, começando primeiro a ler o Novo Testamento várias vezes, depois a colocar o alvo, a ler toda a palavra do Senhor, todos os anos, no mínimo uma vez por ano. Mesmo com faculdade, mesmo com estágio, começamos a ler a palavra do Senhor 2 vezes por ano. O Novo Testamento 10, 15 vezes por ano. Sei lá, a gente fazia cada projeto louco. Entende? Às vezes dava uma loucura. Lia 20, 30 capítulos. Eu não sei se ficava tudo. Às vezes não ficava muito. Mas a gente ficava. E repetia. E ia. E ia. Um dia caiu na minha mão, era 83. Ano de 83, eu tinha 24 anos, e não, tinha 23 ainda, porque não tinha feito, e eu estava na Suécia, e caiu na minha mão um livro, de um autor chamado Ralph Charles, que ele diz, mirando, apontando para o alto, e ali ele deu uma história a respeito de uma comparação que alguns de vocês já leram, a respeito de um homem que lê a Bíblia a cada 5 anos, e o outro que lê a Bíblia a cada vez, uma vez por ano. E a diferença que isso vai fazer no futuro, quando chegar aos 30, já com um filhinho chegando, ou 2, né? Tá com quantos, Paulinho? Não, eu sei que tu vai estar chegando no segundo, mas quantos anos tu tem? 30. Aos 40, teus guris já são adolescentes e tu tem que ter resposta. Tu tem que saber. Eu estou com 47, meus guris já estão, os mais velhos já saíram da adolescência, já são jovens, direcionados, já com profissão e com tudo mais. Tu tem que ter clareza de Deus, qual é a vontade do Senhor. Aos 50 tu é chamado para carregar os fardos, sustentar teus pais já tão velhinhos, ajudar a ser coluna na igreja. Agora, se tu não começou a ler a palavra, tu vai chegar aos 50, tu está no jardim da infância. Como diz o João Nelson, Gugu Dadá. Né? Oh, amados. O ano que tu tem hoje é o ano de Deus na tua vida. E eu quero te desafiar a tu fazer a escolha mais crucial que vai determinar o que tu vai ser para o resto da tua vida, te empenhando na palavra de Deus. Lendo ela toda. Se tu não lesse o Novo Testamento ainda, lendo 3 capítulos por dia. em 3 meses, tu lê todo o Novo Testamento. Sabe quanto tempo te leva para ler 3 capítulos por dia? 15 minutos. Lê devagar, 20. Muito devagar, memorizando, estudando, rebiscando, meia hora. Ah, mas John, eu não tenho meia hora. Como? Tu disseste que tu era o quê de Jesus? Ah, meu coração é teu, totalmente teu. Mas o tempo não. Tá brincando com Deus, né? Tem tempo, né? Para um monte de coisa, jogar videogame, ir no cinema, ler o jornal, estudar, tá certo? Né? Ajudar os pais a lavar louça, arrumar o quarto, né? Passar roupa, aspirador. Claro, eu sei que tem um cara muito ocupado. Tá certo. Mas tira tempo para Deus. Te afadiga na palavra do Senhor. Põe prioridade. Eu quero ser uma mulher cheia da palavra de Deus. Eu quero ser um homem cheio da palavra de Deus. Hoje eu tenho 15. Com 20, eu vou ter lido no mínimo a palavra 5 vezes. Toda a Bíblia. Com os 25, 10. Com 30, 15. Ah, eu tenho 20. Vamos recuperar o tempo. 2 vezes por ano. Aos 30, pai de família, casado, maduro, já com uma profissão, cheio de grana e graça, né? Cheio de generosidade, cheio, né, do Espírito Santo, cheio de uma esposa linda, maravilhosa. Ah, cheio da palavra de Deus, para ser coluna e baluarte entre os jovens na congregação. Você está entendendo? Aceita o desafio? Aceita o desafio? Quer orar comigo sobre isso? Fecha teus olhos, por favor. Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te peço sobre cada um de nós aqui. Uma convicção, um desejo. Não é por forçação de barra, não é por imposição de discipulado, Senhor, porque tem que nascer de dentro para fora. Todo aquele que é nascido de ti, ele ama a palavra, ele tem prazer na tua palavra, Senhor, na tua lei, ele tem prazer de meditar dia e de noite, de madrugada, Senhor, não há tempo dia ruim, todo tempo e toda hora é hora de te buscar, Senhor. Senhor, nós queremos fazer uma aliança como jovens e adolescentes, nessa noite, uma aliança com a tua palavra. Queremos ser verdadeiramente discípulos. Oh, Senhor Jesus. Por favor, Pai. Por favor, Senhor. Nosso coração é totalmente teu, mas também é o nosso tempo, a nossa prioridade, nosso esforço, nossa concentração. Senhor, nós não queremos brincar de discípulos. Nós queremos ser discípulos de fato e de verdade e permanecer na tua palavra. Em nome de Jesus. Deixa eu te contar alguns exemplos. Como eu disse para vocês, eu cresci numa congregação pentecostal onde era muito na moda algo que nós chamávamos de caixinha de promessa. Não sei se vocês já ouviram falar. E lá, para economizar o tempo, né, e dando uma de esperto, sou brasileiro, né, claro, levo vantagem. Então, em vez de ler 3, 4 capítulos, 5 capítulos por dia, eu vou pegar um versículo chave aqui, e o Espírito Santo me guia aqui, qual é o versículo do dia? E aí, né, uma versão light. Vamos ver aqui, Deus, para quê? Nos negócios de hoje, eu preciso uma palavra de inspiração aqui antes de sair para vender aqui e visitar os clientes. Ah. Não dá certo, amados. Não é dessa forma que Deus nos guia. Não estou dizendo que Deus não pode te guiar em circunstâncias ou situações especiais. Uma palavra que Deus faz te abrir a Bíblia e põe teus olhos ali, e ali Deus tem uma palavra para ti. Eu me lembro, em 85, estava me formando na faculdade, estava orando sobre trabalho, casamento, tínhamos colocado um alvo de casar em julho, e era junho, e ainda não tinha trabalho, nem apartamento. Ah, Senhor. E fui para a palavra, e Deus me deu um versículo: em tempo favorável, eu te responderei. E aquela palavra entrou no meu coração. Junto com isso, tinha feito um concurso na Rio Céu, com mais de 50 pessoas procurando uma vaga. E ali Deus falou: eu atendi o teu pedido, e tu vais entrar aqui. Deus falou meu espírito, Deus falou pela palavra, e depois Deus falou pelas circunstâncias, respondendo. Amados, aquela palavra foi direção de Deus, mas ela estava dentro de um contexto. Deixa eu te dar outro exemplo, não sei se é fictício ou não. Um rapaz, numa nação que fala inglês, ele estava muito querendo buscar a orientação de Deus sobre quem, com quem casar. Aí ele abriu Filipenses 1 e leu em inglês a respeito sobre the grace be unto you. Já entendi, diz ele. O nome da minha futura esposa é Grace. Em inglês, Grace, português, graça. Em inglês fica mais bonitinho, né? Porque em português não tem tantas que tem o nome de graça, né? Maria das Graças pode ser, né? Mas ele ali, então, um versículo... Oh, a graça seja contigo. Em inglês, Grace, né? Opa, já sei o nome do futuro, da futura, minha futura esposa, né? Grace. A primeira que entrar no salão, qual é teu nome? Grace. Ah, já sei que é minha futura esposa. Não é assim. Deus não faz dessa forma. Há uma clareza, há uma continuidade. Eu não digo para ti que Deus não pode usar uma forma, uma palavra, uma rema dessa forma, mas tem que ter dentro do contexto de um conjunto de toda a palavra do Senhor. Deixa eu te perguntar. Tu achou uma carteira aqui na reunião? Ficou sobre o banco. Você como, né, discípulo espiritual. Senhor, o que tu queres que eu faça com essa carteira? Eu sei que achado não é roubado. Senhor, é da tua vontade que eu devolva isso? Eu pergunto, eu tenho que fazer essa oração? Sim ou não? Graças a Deus. Se alguém dizer sim, vamos ter que ir para a salinha. Por que que eu não preciso fazer essa oração sobre devolver ou não devolver essa carteira? Ah, mas senhor, eu não tenho nem dinheiro para passar de ônibus de volta, e eu queria sair com a turma no Bourbon, e eu queria comer no gurizinho lá, né? Um filé com frita, senhor, estou com fome. Eu acho que é provisão de Deus para a minha vida, caiu na minha frente. Ah, como Deus me ama. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Ah, acho que dá para tirar 10 pilas daqui. Esse é, Senhor, direto para a salinha, sem escalas, precisa se converter. Você está entendendo? Eu não tenho que orar sobre aquilo que a palavra de Deus é explícito e claro. Você está entendendo? Deixa eu dar alguns exemplos aqui, que são meio bobos, pode ser, mas pior que alguns são verdadeiros. Um casal orando, casal de namorados, casal de noivos, quase casando. Eles estão juntos, por descuido ficaram sozinhos. Todo mundo saiu, e eles ficaram. E tão assim, né? Ai, não estou me aguentando mais. E um olha para o outro assim, ó. Vamos orar juntos, vamos. Senhor, se é da tua vontade que nós não tenhamos relacionamento aqui agora sexual e transemos, manda alguém bater na porta. Senão nós vamos entender, Senhor, que é da tua vontade continuar, porque nós estamos apaixonados, não aguentamos mais. Vocês estão entendendo? Eu pergunto, bateu alguém na porta? O pior que não bateu. Porque eles já sabiam a vontade de Deus. Deus não tinha que mandar um anjo lá. Ele estava em desobediência explícita a uma palavra clara de Deus. Vocês estão entendendo? Eu estou na videolocadora, estou sozinho, não tem ninguém em casa. Oh. Senhor, é da tua vontade que eu levo essa fita. Ela está naquele cantinho. Senhor, carne fraca, é da tua vontade. Eu pergunto, eu tenho que orar para o Senhor para se perguntar se é para levar uma fita pornográfica? Tem nexo? Você está entendendo? Por que, que eu não preciso orar sobre isso? Ai, John, como tu é carnal, eu tenho que orar. Não sobre isso, porque se tu tivesse feito o tema de casa, lendo a palavra de Deus, tu sabe que não é para ser cúmplices como as obras infrutíferas das trevas. Não é para dar lugar à carne e cair em fornicação e impureza. Ah, Senhor, eu tô orando sobre meu colega de aula. Senhor, ele é tão querido, tão fofinho. E ele é estudioso, Senhor. Oh, ele estuda tanto, ele é tão legal, ele até me oferece lanche, me dá carona. Senhor, é ele o homem de Deus para minha vida? Claro que só tem um probleminha, Senhor. Ele não é convertido, mas é um detalhe, Senhor. O que diz 2 Coríntios 6? Não os ponhais em jugo desigual. Claro que tu pode orar para ele, para que ele se converta. E depois de se converter, ser discipulado, formado, né, ralado e cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, pode ser. Mas deixa Deus fazer. Teu trabalho não é do Espírito de conquistar. Tu não pode conquistar para ti. Tem que conquistar para o Senhor. Entendido a mensagem? E a indireta? Você está entendendo? Eu não tenho que orar sobre essas coisas. Porque eu sei que elas ferem frontalmente a palavra de Deus. E a palavra de Deus é meu guia seguro, objetivo. Guarda isso, escreva isso. A palavra do Senhor é a medida, é o padrão, é o meu farol claro, objetivo e seguro. Deus, a tua vontade é a santificação. Ah, não dá lugar à carne, nem ao mundo, nem ao diabo. Ah, Senhor, eu sei qual é a tua vontade. Eu tenho postura clara. Não porque o discipulador mandou, não porque os pastores estão dizendo. Eu tenho convicção pela tua palavra. Eu sei que isso é o melhor para a minha vida. Oh, Senhor. Tem três fontes de direcionamento ou de informação. A primeira é a palavra de Deus. Eu estou no primeiro ponto ainda. O segundo pode ser de nós mesmos. Pode ser da minha alma, da minha imaginação, da minha fantasia. Às vezes nós que não conhecemos ainda a palavra e o Espírito, às vezes nós ficamos pensando, ah, Deus me falou. Então vamos ver se Deus falou, que tem que confirmar com a palavra. Porque tudo que Deus fala, confirma com a sua palavra. Mas também, quem pode assoprar coisas, é próprio Satanás através dos seus demônios. A informação pode vir da palavra e a sua direção. A informação pode vir de mim mesmo, eu posso imaginar. Eu posso me entusiasmar, eu posso querer tanto. Que aí eu forço a vontade de Deus. Não, mas Deus me falou. Mas muitas vezes Deus não falou, é a imaginação minha. Outras vezes o diabo assopra. Olha só o que eu vou te contar aqui. Tinha uma irmã gloriosa. Ela estava assistindo a pregação de um jovem pregador. E ela estava orando há vários meses, já, Senhor, quem vai ser o escolhido para mim? Ah, Senhor, quem tu tens para minha vida? Ela estava ali atento. De repente aparece aquele rapaz, né, ministra com tanta graça, e ela ouve uma voz. Este é. E ela diz, uau. E ela fica ali, numa ligação, orando, e num vínculo, num laço interior, numa coisa, esqueci o nome, né, falava agora, numa paixão, assim, ali, né, ela diante de Deus, assim, tendo certeza que aquele rapaz é para ela. Só tinha um probleminha, pequenininho, ele já era casado. Eu pergunto, de onde veio aquela voz? De Deus? Deus vai ir contra a palavra dele, onde ele diz que abomina o adultério, o divórcio, separação. Se aquele rapaz já era casado, Deus ia dizer para uma moça que aquele rapaz era para ela? É óbvio que não. Mas se eu não conheço a palavra, se eu continuo numa dieta light, algum versículo aqui, daqui um mês, outro lá. Eu não tenho algo consistente, não tenho algo seguro e tranquilo. O diabo me derruba, porque sem a palavra, sem entendimento, nós somos levados cativos. Conhecereis a verdade nos libertará. Oh, Senhor, você está entendendo? Cuidado. Aquilo que Deus me fala, tem que conferir com a palavra de Deus. A informação, a intenção, o desejo, o pensamento, ou vem de Deus, ou pode vir de mim mesmo, mas também pode vir de fora, do inimigo. E aí eu tomo uma atitude clara, não está de acordo com a palavra, arreda, vai embora. Não está de acordo com a palavra, alma, te aquieta. Te põe no teu lugar. Te aquieta, fica quietinho, ponto. Ah, ponto final. Senta ali. Não te agita. Ah, mas eu... Calma. Você está entendendo? Não está de acordo com a palavra. A palavra é que nos guia, é que nos conduz. Você diz amém? Em segundo lugar, a pessoa do Espírito Santo. Falamos sobre ele no último encontro que eu estive com vocês. Falamos muito sobre andarmos no Espírito, sermos cheios do Espírito, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Leia comigo João 16. Oh, Senhor. Olha só que versículos. João 16, o Espírito da verdade que está em cada um de nós. Versículo 7 diz, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, diz Jesus, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O Espírito da verdade. Versículo 13, quando vier, porém, o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ah, que delícia! Você tem dentro de ti, cada um de nós que já nascemos do alto, e cada um de nós que já fomos batizados no Espírito Santo, e se tu não foste ainda, Deus quer te batizar, para que tu seja guiado, presidido pelo Espírito Santo, guiado por Ele, aleluia, cheio do Espírito Santo, o Espírito Consolador, que é aquele que habita dentro de ti, para te guiar, para te conduzir, para te direcionar. Tu pode colocar a mão no teu peito comigo? Eu gosto disso aqui. Se tu quiseres, coloca a mão no teu peito e diga para o Senhor: obrigado, Jesus, pelo teu Consolador, pelo teu guia, pelo meu personal trainer. Ah, que alegria, Jesus. Eu não sou órfão, eu sou filho, e o Espírito Santo habita em mim. Ah, eu quero aprender, eu quero ser sensível, eu quero ser obediente à voz do Espírito Santo. Todo dia, toda hora, em nome de Jesus. Aleluia. Imagina só. Personal trainer. Que chique, hein? A Marta, minha esposa, está fazendo ginástica chamado Pilates, né? É uma fisioterapia com a Paty. É praticamente ela e a Marta, né? Tem mais uma senhora ali, às vezes, né? Uma moça. Dizendo, que nome, né? Ali, uma pessoa só para te orientar, alonga ali, puxa ali, né? Tem que dizer, que mamata, hein? Só ali para, né? Tem que cuidar bem da minha esposinha, né? Por isso que ela tá tão bonita na foto, né? Cheia de love, né? Tem que cuidar bem. Imagina alguém que está contigo todo tempo, toda hora, para te conduzir, para te dizer, para te falar. Amado, é uma arte a ser aprendido, a ser aprendida, cada momento ouvir a voz do Espírito Santo. Deixa eu te dar um tema de casa. Leia o livro de Atos. Eu me apaixono. Quando eu leio ali, disse o Espírito Santo, Atos 8:26, Filipe, vai para o deserto. Ele tira o Filipe do meio de um avivamento, onde ele estava no centro, ministrando para as multidões. Aí diz o Espírito Santo: vai para o deserto. Na estrada que vai para Gaza, não tem ninguém lá. Se fosse eu, já teria argumentado: mas o Espírito Santo, se não tem ninguém lá, por que eu vou lá? Não é lógico? Eu estou aqui fazendo discípulos, pregando o evangelho do reino, pregando Jesus com sinais e prodígios, e os apóstolos Pedro e João vieram para ver a obra, impondo as mãos, e está sendo cheio de Espírito Santo a turma por aí. Está um mover doido. Pá. Era tudo aquilo que eu queria. Agora o Espírito Santo me diz: larga e vai para o deserto. Quando ele foi, aí diz: então, eis que entra aquele homem, etíope, alto funcionário da Receita Federal, da Etiópia, pronto para ser colhido, com um tatinho quente tipo A, pronto para ser colhido, lendo a palavra, clamando para que alguém o instruísse. Agora imagina o Filipe: não estou afim. Acho que não foi voz de Deus. Graças a Deus. Obrigado, querido. Que Filipe discernia a vontade de Deus. Aí você chega no capítulo 13, os presbíteros ali estão orando, profetas e mestres. Disse o Espírito: separai-me agora, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho separado. Que lindo! Você vai encontrar, parecer bem ao Espírito Santo em nós. O Espírito Santo disse para Pedro, quando ele estava no eirado, ali, tendo aquela visão, e quando ele ouviu aquela coisa toda, o Espírito Santo diz: desce, vai com aqueles homens para a casa de Cornélio, não temas, vai. Ah, amados, meu clamor cada dia, eu quero estar afinado contigo, afinado. Espírito Santo, torce aqui, mais uma afinadinha. Eu quero estar afinado contigo, Espírito Santo, para estar andando em obras que tu de antemão preparou para que andasse nelas. Jesus amado. Ontem, anteontem, A Dani do Fernando estava nos contando no grupo sobre a conversão da Cris, lá da Elite, né, da Coprobel, e como Deus operou, e como Deus usou o Vando e as gurias, a Júcia e outras tantas irmãs para conduzi-la a Cristo. Não sei se ela está aqui. A Cris está aqui? Não. Não, ela mesma poderia contar. E no início do ano, no final do ano, a Dani foi lá para arrumar o cabelo e ela abraçou a Cris e profetizou para ela: esse ano, ou esse ano que está entrando agora, vai ser significativo na tua vida e Deus vai fazer uma mudança. E aquilo lá tocou na vida dela. E ela no seu íntimo diz: quando eu me converter, eu quero ser discipulado por ela. Tu acredita numa coisa dessa? Aí um dia, ela estava caminhando na rua, em maio. E ela, por conta própria, na rua, diz: hoje eu abro mão da minha independência. Eu quero me entregar a Jesus. E eu gostaria de ser ajudado pela Dani. Ela orou. A Dani não sabia nada. Nem estava muito inclinado. Já estava com muitos discípulos, discípulas ali. Mas através dos irmãos, das irmãs, da Raquel, da Jússi, da Alzira, da Marta, todo mundo teve um sentimento interior. Dani, deve ser tu que deve dar continuidade. Que essa semana estiveram juntos. A Dani estava assim, ó. Imagina se não estou aberto. Imagina se eu perco uma coisa dessa. A pessoa não tinha nem se convertido e já estava inclinado para ser discipulada. Amados, o Espírito Santo fala. Amém? O Espírito Santo quer te falar com clareza dentro de ti, no teu espírito. Raramente eu escuto o Espírito Santo falando com uma voz audível assim: John, agora te levanta, vai à rua. Não. Ele coloca um ímpeto, um impulso, um desejo. Liga para o fulano. Ah, passa no Beltrano. Ah, profetiza sobre o ciclano. E às vezes é algo tão natural, aparentemente óbvio, que nem parece ser o Espírito Santo. Mas eu gosto da palavra do Moisés: Deus é sobrenaturalmente natural e naturalmente sobrenatural. Deus nos guia com muito mais simplicidade que podemos imaginar. O Espírito Santo fala. Nós precisamos aprender a reconhecer a voz dele, identificar a voz dele. Romanos 8, versículo 14, acho que é, nós mencionamos na semana passada, naquela semana retrasada, Romanos 8 fala que todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são guiados por Deus. Oh, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu costumo fazer essa expressão assim, ó. Meu coração, não sei lá quantas vezes bate por minuto. Quantas vezes? Vocês que trabalham nisso? Quantas vezes? Dependendo. Entre 70 e 90. Eu sou de Deus. Sou filho de Deus. Sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, papai, sou filho de Deus. Sou guiado por Deus. Sou cheio do Espírito. Ele me conduz. Uau. Não tem coisa melhor? Deus quer nos conduzir em cada circunstância. Eu me lembro quando era na idade de muitos de vocês, e eu perguntava ao Senhor: quem é a pessoa que tu tem para mim? Primeiro que achava impossível alguém gostar de mim, porque eu era feio pra caramba. E eu não estou inventando aqui, fazendo enfeite na pregação, não. Lá em casa tem algumas fotos da minha adolescência. Misericórdia. A Marta teve uma visão de fé, assim. Mulher de Deus. E tinham algumas gurias que eu assim, né, tu acaba assim sem querer, né? Senhor, essa ou essa? Mas sabe quando não tem aquele testemunho interior? Claro que tinha outras assim, né? Agora deixa eu brincar com vocês. Salmo 91, 1000 à tua direita e 10 mil à tua esquerda. E tinha algumas que chegavam assim, eu recebi do Senhor uma palavra profética que tu vai ser meu marido. E eu olhava assim, Deus me livre. Tadinha, né? Claro que eu não falava isso pra ela, mas eu disse assim, só tem um probleminha, Deus não falou nada pra mim. Se é de Deus, aquilo que ele diz pra ti, ele vai dizer pra mim. E depois nós vamos ver que vai ter a circunstância, que é o terceiro ponto. Tem que ter um gostar, né? Tem que ter um inclinar, né? Eu não só sou espírito. Eu sou uma alma e também sou um corpo. Tem que ter um feeling, né? Olhar para a pessoa e não... Deus, Ele nos fez homem, mulher, espírito, alma e corpo. Tem que ter uma... Né? Vocês entenderam, né? Mas, claro que essas, né, que vinham então com profetada, eu tirava de letra, porque não havia testemunho interior. Mas tinha ali duas irmãs preciosas, discípulas, fervorosas. E eu comecei a orar assim, Senhor, meditando. E, né, dando alguns ensaios com muita prudência, muito cuidado, como um discípulo maduro, como nós ensinamos para vocês, né? Com todo cuidado, não dando letra onde não devia, né? Não dando falsa esperança, nem nada dessas coisas, né? Sendo muito sério. Sempre foi muito sério. Às vezes sério demais. Mas como eu não tive convicção interior, eu não passei, estava em luz. Não estava vermelha, mas estava amarela, não tinha verde. E aí eu não fui adiante. Não havia um testemunho, não havia convicção, clareza. Eram queridas, bonitas, lindas, inteligentes, espertas, cheias de espírito. Tudo joia. Mas eu queria aquela que era de Deus. A esposa prudente vem das mãos do Senhor. Não aceita nada menos que isso. E o maridão também. Um dia... conheci a Marta. Foi interessante. Deu um trem, assim, deu um boing. E eu que nunca tinha passado por isso, eu pensei, eu estou doente. Eu fui para o Erasmo e com... Eu nem sei que cor eu estava, vermelho, azul, anil. Imagina, Erasmão. Erasmão, não é o Samir. Erasmo. Chegar para ele e dizer assim, Erasmo, eu não sei o que está acontecendo, acho que eu estou passando por uma doença, meu coração está batendo mais forte, eu estou suando, né? Eu não sei o que está acontecendo. Erasmo, com aquela cara, ele disse assim, vamos orar? Eu disse, vamos orar. Continuamos orando. Mas, quando eu vi a Marta, aquilo que faltava nas outras, aquele medidor... 110%, e disse, algo está falando aqui. Mas não pensa que eu passei do sinal direto, não. Discípulo, vamos orar. Conhecer. Ali nós fomos trabalhando na obra juntos, fazendo discípulos. Só que depois do culto eu não tinha carro, não tinha carteira, não tinha dinheiro, não tinha nada quase. Levava ela para casa com um pouco do troco que eu tinha. E depois ia a pé. Às vezes nós íamos a pé. Hoje não dá mais para ir a pé, é perigoso, né? Mas subíamos, acho que era Barros Cassal ali, de Cristóvão Colombo até Oswaldo Aranha. E passinho, sabe aquele passinho assim? Eu chegava assim, tem alguém para te levar hoje? Não. O Tom esperto saía de tangente, né? Alguns outros irmãos também, né? E ela ficava ali, não tem ninguém, eu disse, ah, então eu te levo. E a gente falava sobre discípulo, e falava sobre discípulo, e falava sobre obra, e falava sobre os jovens, falava sobre o propósito eterno de Deus. E aquilo lá foi evoluindo. 6, 7 meses depois, de intenso convívio em santidade, Deus tinha dado convicção que aquela moça era minha futura esposa. E num momento bem legal, em Gramado, Lago Negro, debaixo de uma árvore que até hoje existe lá, oh, eu me declarei para ela e ela tinha certeza que eu ia dar um fora nela. Ela estava assim. Eu não sabendo como falar direito, mas ah, sabe como é que é? Temos andado juntos, somos muito amigos. E ela disse, deu para mim. Eu disse, mas eu quero ser mais do que amigo. Eu tenho um sentimento especial pela tua vida. Eu quero começar um relacionamento apontando para um compromisso diante do Senhor. Aquela semana fui falar com Erasmo e fui falar com o meu futuro sogro. Dizendo que tinha ainda um período na faculdade, mas que daqui um pouco ia estar noivando e casando com a filha dele. E ele ficou louco de feliz. Ele disse, eu só pedi a mão. Ele disse, não, não, só a mão por enquanto. Ah, Senhor. Fazem mais de 20 anos. Vale a pena esperar pela vontade de Deus. Já contei para vocês, tem que me acelerar aqui, sobre a vida do meu irmão gêmeo. Namorador. Era o oposto. Eu nunca tinha namorado. Nunca. Tinha guardado ali, esperado. Mas o meu irmão, naquela época nós éramos, né, numa denominação pentecostal, onde adolescente namorava, e ele com 14, 15 anos estava namorando. Fazendo cada bobagem. E eu só olhava para ele, ele foi crescendo. E até namorou com uma Grace. Grace mesmo. Mas não era para ele. Não deu certo. Aí namorou outra, não deu certo. Namorou outra, não deu certo. Namorou outra, não deu certo. Não deu. Até que ele entrou em disciplina. Disciplina de Deus. Porque as 4 gurias que ele tentou namorar, ninguém queria namorar. Barbaridade, tia. Ficou no vácuo. Um dia eu fui para Uberlândia, eu e a Marta casados com o Jonathan, já nascido. E ele, solteiro. Fomos para lá, e no meio da ministração lá, nós conhecemos a filha do pastor. E quando eu olhei aquela guria, eu tive uma palavra de Deus, do Espírito. Essa é a futura esposa do teu irmão. Olha. Chegou o final do encontro, fui dormir com a Marta e disse, aconteceu algo estranho, Marta. Não é tão comum isso. Deus me falou que essa moça, eu tenho a forte impressão que vai ser a esposa do meu irmão. E ela disse, é? Eu disse, é. No final do ano, Azaf fez uma comunhão de verão. E veio várias irmãs aqui para gravar. E ela veio com a melhor amiga dela. E nós tínhamos um jantar juntos, e eles ficaram na nossa mesa. Foi hilário olhar para os dois. Quando eles se viram, a Marta e eu saímos de fininho, porque eles estavam ali apaixonados por um vaso, um negócio de ketchup. Olha só aqui o ketchup. Será ketchup, mostarda, alguma coisa assim? Olha aqui. Meu irmão, engenheiro, ele é elétrico. Entende? Estava lá, bobo. Apaixonado. Mas dessa vez ele foi sábio. Colocou em oração, submeteu. Seguiu as etapas. Foi lá conhecer ela, conhecer na família. Em menos de um ano ele estava casado. Hoje é aniversário dela. Da Cici. tem dois filhos, cheios de Deus. Amados, Deus tem o melhor para nossas vidas. Você diz amém? Ele sabe todas as coisas. O Espírito Santo está em nós e Ele testifica em nós com paz. Te lembra que o fruto do Espírito, Gálatas 5, o fruto do Espírito é? É o quê? O fruto do Espírito é? Vamos lá, Sammy, tu sabe de cor. É, claro que sabe, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, fidelidade. Ou seja, o Espírito Santo que está na tua vida e na minha vida, tudo que Ele vai dizer em ti, tem que haver um testemunho de paz interior. Fruto do Espírito é paz. Por que eu digo isso? Porque nós temos que aprender que o Espírito Santo, Ele é uma pessoa que habita em nós, e quando Ele, no nosso visor, mostra que a nossa paz está na reserva, que a nossa alegria está entrando no vermelho, e eu já falei isso para alguns de vocês, quando o amor está chegando no nível mais baixo da reserva, alguma coisa está errada. Estou fora do Espírito. E aí eu vou começar a agir na carne. E vai dar meleca. Não vai prestar. Então, imediatamente, Espírito Santo, enche-me com a tua presença. Rios de água viva fluirão do meu interior. Espírito Santo, o que, que é que está me tirando a tranquilidade? O que está me fazendo ficar impaciente, nervoso, agitado? Tudo aquilo que é algo impositivo, escravidão, constrangido, é do diabo. O Espírito Santo, Ele não te violenta, te obrigando a fazer a vontade dEle. Ele te guia, te dirige, Ele não te obriga. Você está entendendo? Vou dizer de novo. Tudo aquilo que de alguma maneira te força, te obriga, te constrange e gera no teu interior algo intranquilo, não é do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te contar uma história verdadeira de uma discípula entre nós, já não está mais, infelizmente. Mas ela se converteu, mas ela era daquelas hiper espiritual. O Espírito Santo falava com ela, com sonhos, visões, 5 vezes por dia. No mínimo. Agora pergunta para mim, quantas vezes eu tive um sonho ou visto um anjo? Quantas vezes eu já vi um anjo? Nenhuma. Já tive sonhos, já tive visões. Mas um anjo, ela tinha, acho que uns 5 anjos por dia. Tirava do bolso, sempre tinha um anjo aparecendo para ela falar pá, 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 pá. E ela tinha uma coisa totalmente fora. Ela dizia assim, o Espírito Santo agora me mandou parar o carro no meio da rótula, aqui, do trânsito, sair do carro e me ajoelhar aqui no meio da rótula, para que todo mundo veja Deus. E depois mandava rolar na grama. Depois mandava se atirar. Eu pergunto, que espírito é esse? Porque não é o santo. O Espírito Santo, ele vai ficar dentro da palavra de Deus. Fazei tudo com decência e com ordem. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, disse 1 Coríntios 14:37. Ou seja, aquilo que movia ela não era o Espírito Santo de Deus. Era um espírito religioso, enganador. Ah, mas eu tenho que orar 14 horas por dia. Ah, eu tenho que andar agora só de preto. Ou eu tenho que agora isso, aquilo. Cheio de regras, cheio de 9 horas, cheio daquilo, cheio de obrigação. Não, 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 isso não é Deus. Deus não é assim. Deus é santo. Ele é cheio de graça. Ele sempre vai ficar dentro da palavra de Deus. Amém? Estou terminando. Terceiro ponto. Eu vou fazer mais rápido. Outra hora a gente continua. Terceiro ponto são as circunstâncias. é a provisão, o cuidado de Deus. Circunstâncias exteriores. Vou repetir. Primeiro parâmetro, objetivo, palavra de Deus. Segundo parâmetro, o Espírito Santo, testemunho subjetivo, testemunho interior. Terceiro parâmetro, as circunstâncias exteriores, a provisão e o cuidado de Deus. Você pode repetir comigo qual é a primeira? Palavra de Deus. Qual é o segundo? O Espírito Santo, testemunho interior, subjetivo. Qual é o terceiro? Circunstâncias exteriores. Amados, quantas pessoas se quebram por não alinhar essas três coisas conjuntamente? Palavra de Deus, o Espírito Santo e as circunstâncias. Todos vocês conhecem o Nilson Amari e a Ingrid e a Anne. Conhecem? Se lembra? Quem não conhecia, que se converteu depois, que eles foram em março, viu aqui, né, na projeção, na ceia, um pouco deles e um pouco delas. Nilson recebeu uma visão e saiu no boletim Corpo Vivo um tempo atrás, eu creio que há 10 anos atrás, mais do que 10 anos, quando ele estava no Rio de Janeiro, há mais de 10 anos atrás, ele teve uma visão de um homem numa jaqueta, andando numa paisagem totalmente fora do Brasil. Algo que era do norte, países do norte, algo totalmente fora. Ele recebeu uma visão. Guardou aquilo. Veio para Porto Alegre, foi restaurado como discípulo, começou a andar debaixo do cuidado de Deus. Na nossa ida para a Suécia, na Noruega, acho que foi 2002, 2003, Deus trouxe dois noruegueses para cá, o Tur e o Gunnar. E o Gunnar Tur teve uma palavra profética sobre o Nilson, sobre Noruega. Nesse tempo todo, Deus já tinha dado uma palavra e o Nilson começava a orar pelos mapas de acordo com a palavra de Deus. Ele tinha recebido uma visão, ele tinha recebido uma palavra clara de Deus e ele recebeu uma palavra profética. Ele ficou esperando 2003, 2004, 2005, 2006, para que as circunstâncias se encaixassem e a palavra, o Espírito e as circunstâncias estivessem na mesma linha para poder ir para a Noruega. Ver esse processo, tem o privilégio que Marta e eu tivemos, junto com os outros discípulos, de ver esse processo, não só no Nilson e na Mari, mas nas gurias, né? Como vocês também tiveram, as que estão cuidando ali. Ver Deus falando no coração de cada uma, ver a palavra de Cristo habitando, ver a clareza, a paz de Deus sendo árbitro em nossos corações, no coração deles, no coração do presbitério, no coração de nós como discipuladores, no coração de todos os co-discípulos, no coração de toda a igreja. Coração confirmado em paz, conforme Colossenses 3:15, acho que é. Amado. E vendo agora eles lá, Deus abrindo as portas. Ah, clareza de Deus. Palavra, o Espírito Santo e as circunstâncias. Palavra objetiva, o Espírito Santo, testemunho interior subjetivo. E as circunstâncias, a provisão de Deus, que Deus vai confirmar. E ele conheceu o homem da jaqueta, se chama Steinar. E uma noite, quando eles visitaram o Steinar, que fica mais para o norte, e ele convidou ele para caminhar juntos no meio da floresta, ele viu o lugar com a jaqueta que ele tinha visto há mais de 12, 15 anos atrás. Aquele homem com aquela jaqueta, quando ele botou a jaqueta e ele viu a paisagem, ele disse: meu Deus, eu estou em obras que Deus de antemão preparou para que andasse nelas. Agora imagina o Nilson saindo desesperado há 15 anos atrás do Rio de Janeiro, atrás de um homem de uma jaqueta, sem aguardar o momento de Deus. Você está entendendo a seriedade? Amados, Ano que vem faço 20 anos de ministério, como presbítero. Tenho visto muitos homens e mulheres se rebentarem por não esperar essas três coisas. Por uma palavra de Deus, larga a faculdade. Eu pergunto, essa palavra é de Deus? Vamos aguardar, vamos conferir. Tem que haver testemunho, não só teu. Ah, não, mas esse rapaz é de Deus para minha vida, não importa se ele é incrédulo ou não, eu tenho paz para fazer isso. Essa paz vem de onde? Não é de Deus. Você está entendendo? Palavra objetiva, clara de Deus. Associado com o Espírito Santo, testemunho interior, que traz a paz de Deus. E as circunstâncias que Deus vai abrindo as portas, confirmando, conduzindo. Voltando para aquele exemplo sobre a questão de namoro no Senhor, casamento, noivado. Uma circunstância que confirma é que essa pessoa que tu crê que é de Deus para tua vida, também sente o mesmo que tu sente por ela. Senão não tem circunstância favorável. Você está entendendo? Há uma circunstância do Senhor. Nosso tempo já esgotou, eu teria 10 exemplos para falar sobre isso. Fica para outro dia. Mas eu quero te dar essa herança. Eu quero te dar esse tesouro que guiou a minha vida até aqui. E que continua nos guiando nessa aventura que é viver com Ele perigosamente. Fazer discípulos é a melhor coisa do mundo. Estar com o Senhor, vendo igreja se levantando em toda parte do mundo, é a melhor coisa do mundo. Por favor, amados, vamos colocar em pé. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Quero levantar minhas mãos junto com meus queridos aqui, para dizer, Senhor, que o nosso desejo é prosseguir em Te conhecer. Conhecer-te pela palavra, conhecer-te pelo Espírito que em nós habita, doce voz. O Espírito me falou, o Espírito me guiou, o Espírito me disse. A doce voz de Deus, pelas circunstâncias, mesmo desfavoráveis, temos paz, convicção e atravessamos elas porque temos uma palavra clara de Deus. Situações favoráveis não significa tudo, precisamos ter a palavra e o Espírito. Senhor, guia cada um de nós como jovens. Leva-nos a uma intimidade maior contigo, Jesus. Queremos amar a tua palavra. Queremos amar o teu Espírito. Aprendermos a sermos homens e mulheres maduros, discernindo não só o bem, mas também o mal, pelas faculdades exercitadas. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque tu vai nos conduzir de fé em fé, e de vitória em vitória, de glória em glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.